Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Boa noite, Ana Santos, presidente da Cáritas Arquidiocesana de Braga, ela, a nossa convidada de hoje. Assumiu a presidência da instituição no verão passado, mas antes disso já existia uma relação com a instituição. Nasceu em 1981, é licenciada em Educação pela Universidade do Minho, com uma especialização em Supervisão da Formação e Mediação Educacional. É também diretora da Escola Profissional Dom Afonso Henriques, em Guimarães. E, Ana, antes de mais, agradecer, obviamente, o facto de ter aceito este convite para estar aqui connosco, para falarmos um pouco mais sobre aquilo que é a missão da Cáritas e começava por lhe perguntar, porque já está a meio do seu primeiro ano de mandato, um mandato que é de 4 anos, acredito que a proximidade com a instituição foi também fundamental para estes primeiros meses de trabalho, mas que avaliação é que faz até aqui desta responsabilidade que, acredito, é também desafiante?
Muito boa noite. Primeiro agradecer aqui o convite para estar aqui presente nesta entrevista. Bem, a minha proximidade já vem nos 4 anos anteriores. Eu assumi as funções de secretária de direção na Cáritas. Foi a primeira vez que entrei em contacto com a Cáritas, apesar de conhecer e de perceber parte do trabalho que fazia. Já a meio deste mandato é realmente desafiante, eu diria que é a palavra certa. Conciliar isto com uma atividade profissional torna-se ainda mais desafiante, mas eu diria que só é voluntário quem tem sempre muito para fazer, porque consegue encontrar tempo para dedicar aos outros. Aquilo que me fez assumir este mandato de 4 anos, apesar de conhecer e de saber pelo antigo colega aquilo que ele viveu nestes 4 anos, o que me levou a aceitar foi, primeiro, o acreditar na instituição, no impacto que tem, e depois o acordar todos os dias com a sensação e com a ideia de que podemos realmente melhorar a vida do próximo. E é muito isto que me levou a aceitar este desafio. Não estou sozinha, o que me ajuda também, não é? Pensar que isto, apesar de difícil, leva-se. O balanço que eu faço é um balanço feliz nestes meses, até porque vejo a Cáritas com um futuro muito promissor, com uma credibilidade muito grande na sociedade e por quem nos acompanha. Por isso são 6 meses de felicidade, apesar de poucas horas dormidas, mas é mesmo assim, sigamos.
Um futuro feliz, porque também é isso que se pretende, não é? É dar um pouco de felicidade a quem mais precisa.
Sim, eu diria até que a Cáritas procura, de uma forma imediata, devolver alguma dignidade às pessoas que nos procuram, independentemente das nossas respostas sociais. Mas mais do que isso, nós não podemos esquecer que quem trabalha com a Cáritas são pessoas. E nós somos uma entidade composta por 39 trabalhadores que colaboram, também com voluntários. Então esta felicidade tem que ser partilhada, porque os colaboradores para levarem, os nossos trabalhadores para levarem felicidade têm que estar também felizes. E isto foi algo que eu fui defendendo aqui no meu mandato e que pretendo levar daqui para a frente, que é tornar o local de trabalho feliz e atenção, trazer um sorriso de felicidade perante as situações que nos chegam não é fácil, não é nada fácil. No entanto, as pessoas com as quais trabalhamos são, têm, além de enorme vontade e competência, têm um coração gigante.
E vocação, não é? Porque acho que é uma área em que a vocação é essencial.
Essencial. Não vale a pena nós escondermos aqui que nós sabemos que na área social, para se poder trabalhar, tem que primeiro haver a vocação, segundo o amor ao próximo e o terceiro, ou talvez em quarto lugar, saber que não vão ganhar muito dinheiro, porque é mesmo esta a realidade com a qual nos deparamos. Vocação, dedicação, entrega, compromisso, há aqui uma série de fatores que não se conseguem quantificar, mas em termos de qualidade fazem toda a diferença nas pessoas que atendemos diariamente.
E é daquelas profissões também que não é um horário das 9 às 5.
Verdade.
E que além de funcionário é voluntário.
Exatamente, não há horários para a emergência social. E nós temos um horário de funcionamento, é certo, embora tenhamos estruturas que funcionam 24 horas por dia, mas a emergência social não escolhe hora nem escolhe dia. E quando ela acontece, nós temos que estar preparados para atuar prontamente, mas não para fazermos parte do problema, mas para fazermos parte da solução.
Há poucas semanas a emergência social sentiu-se de forma muito particular no nosso país, que foi confrontado com uma catástrofe, afetou algumas zonas, mas tem exigido também um trabalho de cooperação nacional e até internacional, e é também nestes momentos que instituições como a Cáritas ganham especial destaque pelo trabalho prestado no terreno e nesta articulação também em rede com estruturas muito variadas. Qual tem sido também o envolvimento da Cáritas de Braga nas ajudas a quem foi afetado, sobretudo pela tempestade Cristine no centro do país?
A tempestade Cristine veio sem... Embora contássemos que ia haver uma tempestade, ela foi mais forte do que aquilo que se esperava e realmente foi a tempestade mais forte alguma vez registada no nosso país. Vários concelhos foram afetados no centro, mas temos famílias e empresas que perderam bens essenciais e perderam meios de subsistência. A Cáritas e a força da nossa rede, ela traduziu-se em ação. Primeiro numa resposta coordenada a nível nacional, depois num apoio direto às famílias afetadas e vimos aqui a ação do Fundo de Emergência Nacional, porque foi ativado e ele existe para ser ativado para estas questões. Apercebemos-nos que mais de uma semana depois desta tempestade ainda continuamos com várias pessoas sem eletricidade, temos visto isto nas notícias. Muitas delas também sem água. Recentemente tivemos a tempestade Leonardo, não é? Que também acabou por afetar aqui outras zonas ribeirinhas, barragens. O que é que nós fizemos? Através da nossa rede nacional, estivemos no terreno e estamos no terreno desde a primeira hora, acompanhamos as populações, sempre aqui em contacto direto com as restantes Cáritas. Nenhuma Cáritas anda sozinha, nós trabalhamos em rede. E a ideia é mesmo em rede sabermos como responder. Temos mantido um contacto próximo, equipas prontas para atuar quando solicitadas, porque mais do que estarmos no terreno, é estarmos no terreno de forma organizada. E isso é fundamental. O português tem efetivamente uma veia muito solidária, nós vimos isso acontecer, mas paralelamente a esta solidariedade tem que haver esta organização de como é que vamos agir. Realmente fazer o levantamento das necessidades, saber onde ir, saber a quem dar e a quem ajudar. A Cáritas tem muito esta, é algo que faz parte da doutrina da Cáritas, esta proximidade de batermos à porta de quem necessita e como podemos ajudar. Por isso, embora não nos tenha atingido diretamente, atinge-nos e temos ajudado mesmo em rede e em constante comunicação com os colegas.
E acredito que também vos tenham batido à porta, mas para ajudar, para que vocês levassem ajuda para lá também.
Sim,
não é?
Sim. Nós, Cáritas, tivemos várias pessoas que nos contactaram para tentar perceber como ajudar. O que é que nós fizemos nesta situação? Primeiro, tentar perceber o que havia necessidade de levar para Leiria, depois também mais recentemente para Alcácer, mas tentar perceber como o fazer e depois onde não sermos nós o armazém para recolher o que havia necessidade de recolher, mas tentar direcionar, reencaminhar para os sítios devidos. E funcionou de uma forma tranquila, organizada e eu diria que isto aqui também serve para nós aprendermos em como agir. Nós temos realmente uma equipa pronta para agir em emergências e catástrofes e esta equipa tem sempre formação. Nós desejamos que ela nunca vá ser requisitada, a verdade é essa, mas quando requisitada, importa estarmos prontos para agir no terreno e para sermos a ajuda que as pessoas realmente necessitam.
Já agora, falando um bocadinho desse tipo de formação, como é que funciona a formação junto destes colaboradores para uma atuação em situação de catástrofe?
Ela é sempre organizada pela Proteção Civil, uhum, pelo município e é uma formação pensada em como agir. Eu diria que, se me perguntar, mas é direcionada para que haja uma tempestade de chuvas torrenciais ou de tornados? Não, ela é feita de uma forma geral, mas em termos de organização, como é que vamos fazer para termos esta tal ajuda organizada no terreno?
Muito bem. Olhando agora de uma forma mais concreta para o funcionamento interno da Caritas de Braga, além do apoio social e emergência, há projetos e serviços em curso, têm também a pastoral social, outras iniciativas. É uma instituição que vive de apoios também para apoiar. Quais são os grandes desafios deste momento?
Nós temos aqui diferentes desafios dependendo do tipo de respostas que nós damos aqui à sociedade. A Caritas centra-se na dignidade do ser humano, na proximidade e na autonomização. Um dos grandes desafios é não vou dizer a falta de financiamento, mas o pouco financiamento. Nós precisamos de dinheiro para poder ajudar. Falando aqui um bocadinho dos diferentes serviços, desde sempre que nós temos o atendimento social e mais recentemente foi criado aqui o serviço de atendimento e acompanhamento social, de emergência social, em parceria com o município de Braga, em que nós atendemos e depois poderemos falar aqui um bocadinho mais à frente de números, mas este modelo de atendimento o que é que procurou ser? Mais próximo e também em articulação. Trabalho aqui em rede. Primeiro para melhor responder às solicitações que temos e depois para também não haver a duplicação de apoios a dar. A verdade é que nós assistimos a cada vez mais famílias em que trabalham, mas chegam ao final do mês e não têm dinheiro ou para pagar a renda, ou para pagar a eletricidade, ou para pagar medicamentos, ou então para pagar até tudo o que diga respeito aos filhos, a menores. Um dos grandes desafios com os quais nos deparamos são as respostas estruturais na habitação. Não é novidade, mas é um dos nossos grandes desafios em termos de como é que nós autonomizamos alguém sem termos resposta na habitação. Não é? Tudo começa pela habitação. É um direito ter a habitação. Apercebemos-nos também aqui de uma tipologia ou de uma complexidade diferente na pobreza. E há pouco eu falei das famílias que trabalham e que, se nós retrocedermos há muitos anos atrás, o conceito de pobre que pediria ajuda à Caritas não era bem este conceito, mas face à conjuntura da vida atual, ao valor dos vencimentos e ao custo de vida, as pessoas não conseguem fazer aqui justiça ao custo de vida, então há de ficar sempre alguma coisa por pagar e muitas vezes nós entramos aqui e tivemos um aumento exponencial no pagamento de rendas para que realmente as pessoas não percam a habitação.
Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas é que ajudaram nesse sentido, tem dados mais concretos, olhando por exemplo para 2025, nesta situação em específico de apoio ao pagamento de rendas, como é que funciona também este processo, porque acredito que seja bastante complexo também até do fazer o próprio cálculo e manuseamento para que essa pessoa tenha de facto essa ajuda ou não, e depois estamos a falar de uma instituição de solidariedade social também, portanto ela própria já vive de apoios sociais. Sim. E sempre muito constrangida financeiramente, não é?
Sim, sim. Em termos de apoio dedicado a rendas, esses dados nós também os conseguimos ter, mas para ter uma ideia, em termos de apoio social, nós durante o ano 2025 tivemos aqui um gasto, um investimento a rondar os 38 mil euros. Nós estamos a falar aqui em apoios da parte da Caritas, também no projeto de inverter a curva da pobreza. Demos aqui também prioridade às crianças, mas temos um destaque muito grande para as rendas. Não quero estar aqui a induzir em erro, mas que pode ascender aqui os 15 mil euros. Qualquer agregado familiar o pagamento é devidamente acautelado, ou seja, há feito um trabalho prévio muito grande para que realmente se chegue à conclusão que a pessoa precisa deste apoio para a renda. Aumentou muito, mas também não há de ser assim tão difícil de nós pensarmos, dado o valor praticado pelas rendas atualmente, e depois temos visto também outra realidade que é, além dos quartos partilhados, já se fala também nos colchões partilhados. de termos pessoas diferentes que nem sequer se conhecem, mas acabam por partilhar um colchão.
Isso está a acontecer em Braga ainda?
Foi notícia há pouco tempo e nós sabemos que acontece. Nós sabemos que acontece. É a única coisa que as pessoas podem pagar. É um colchão partilhado. E pronto, com isto levantam-se também aqui outras questões e outras situações, mas efetivamente são realidades com as quais nós nos deparamos.
E esse tipo de pessoas também vos procura para ter algum tipo de ajuda? Ou muitas vezes são situações também que se sabem precisamente pela rede em que estão inseridos e outros contactos que vão tendo, percebendo daquilo que acabam por ser procedimentos adotados em situação de desespero?
Nós acabamos, procuram-nos muitas vezes para ter... Não o tipo de apoio no pagamento do colchão partilhado ou de onde fica, onde pernoitar, mas para ter uma refeição quente, por exemplo, ou um cabaz alimentar também. Mas sim, este trabalho em rede ajuda-nos também a perceber e a identificar as pessoas que estão em situação de fragilidade e de grande vulnerabilidade.
E olhando para este contexto mais específico, não estamos apenas a falar de imigrantes?
Não.
De todo?
Não. Aliás, os números dizem-nos isso. Há uma ideia que não é correta. Nós temos uma percentagem maior, continuamos a ter uma percentagem maior de atendimentos de portugueses, quando comparado com pessoas estrangeiras. Provavelmente aquilo que se diz é que o número é muito maior para estrangeiros, mas não, é uma ideia errada. Os números dizem-nos o contrário.
E estamos a falar de, por exemplo, nestas pessoas, de que idades em média? São pessoas em idade ativa?
Sim, idade ativa. E muitas delas até com emprego ativo, a trabalhar, pessoas ativas na sociedade. Ainda várias situações. Em termos de idades, não lhe consigo...
Sim, são variadas, mas estão em idade ativa.
Sim, idade ativa.
É um ponto de partida para aquilo que também que nos importa perceber. Daquilo que são esses projetos que a Caritas de Braga desenvolve de forma corrente, diária, no que respeita, por exemplo, à cantina social, provavelmente será um dos serviços mais procurados por pessoas aqui em Braga.
Sim, nós temos a nossa cantina social em pleno funcionamento. Temos também, há utentes que gostam de fazer a refeição na cantina social e há outros que preferem levar as refeições. Normalmente, os utentes que procuram levar as refeições pertencem a agregados familiares. Então, levam a refeição para uma família. Os nossos utentes que normalmente acabam por almoçar na Caritas, muitos deles estão em situação altamente vulnerável. Vou dizer aqui alguns sem abrigo. E depois temos com diferentes problemáticas também, com comportamentos, com alguns comportamentos já de adição bastante prolongados, de uma vida inteira, outros com algumas patologias mentais, que muitos deles foram a consequência de várias escolhas que foram tendo aqui ao longo da vida, mas temos aqui em números.
Sim.
Em termos de cantina social, eu até lhe posso dizer que durante o nosso ano de 2025 nós servimos mais de 29 mil refeições, que é um número elevadíssimo. Tivemos mais 117 novos beneficiários, comparado com o ano anterior.
Essa tendência é crescente também ao longo dos anos?
Sim, tem sido crescente. Quer na procura da cantina, quer na procura de levantamento de cabazes alimentares. E nós, em termos de instalações, em boa verdade, a Caritas não dispõe de uma cozinha assim tão grande e temos-nos apercebido que se tem tornado cada vez mais pequenina. E quem visita as nossas instalações realmente fica surpreendido porque pensa: como é que vocês fazem tantas refeições aqui nesta cozinha tão pequena? Bem, eu diria que a vontade é superior ao tamanho, por isso fazemos acontecer.
Olhando para outras valências, têm também o balneário social, que também continua a ser importante, não é? Provavelmente é um dos únicos também na cidade.
Sim,
que apoio...
Sim, temos o balneário, temos a nossa, o nosso roupeiro social também. Caso haja necessidade de lavar roupa, também o fazemos, lavar e secar. Não temos um aumento de pessoas a procurar este tipo de respostas. Embora nós, Caritas, né, o nosso rosto começa mesmo por aqui, dar a roupa ao próximo, proporcionar um banho quente, mas o que é que acontece? Qualquer pessoa, qualquer vizinho, qualquer colega dá a roupa quando vê que alguém necessita. Então não nos procuram tanto com este propósito. Muitas vezes no atendimento aquilo que verificamos é que a pessoa precisa de trocar de roupa, convidamos a que o faça, que tome um banhinho refrescante, pronto, fazemos com que isto aconteça, mas podem-nos ou procuram-nos mais em situações de inverno para cobertores ou edredons, coisas mais quentes, outras vezes questões pontuais, calçado, muitas vezes o nosso roupeiro social dá resposta às nossas outras respostas, ou a pessoas estrangeiras que vêm sem nada, ou então relativamente à nossa resposta na nossa casa de acolhimento para vítimas de violência doméstica, também acontece, e aí sim, o nosso roupeiro social serve para dar resposta imediata às nossas próprias respostas.
Olhando para esses bancos que vocês têm também de acolhimento de bens para depois facultar estas pessoas que mais precisam, quais são as necessidades, pelo menos, ou seja, quem nos estiver a ouvir e quiser de alguma forma ajudar ou contribuir, há algumas valências mais deficitárias nesta altura?
Nós apercebemos que com a recolha de bens, não é? Nós fazemos isto também de uma forma organizada e pontual. Enquanto temos uma necessidade maior de algo, nós fazemos-lo e facilmente nós conseguimos ter ou apelar aqui à veia solidária de cada um. Quando precisamos de recolher brinquedos para crianças facilmente com parceiros, nós conseguimos-lo fazer. Agora, há sempre bens, falando aqui bens alimentares, que são mais difíceis de conseguir, não é? Hoje em dia não é fácil comprar uma garrafa de azeite para poder dar para depois, para nós termos, para poder dar a alguém. Nós fazemos as nossas campanhas de uma forma específica quando verificamos que temos poucos produtos de higiene, fazemos-lo quase especificamente, ou então até já temos o cuidado de, quando estamos nos hipermercados a fazer a recolha de bens, de ter identificado com imagem quais são os nossos bens de maior necessidade. Mas os produtos de higiene, sim, são sempre os nossos bens de maior necessidade. Depois, vamos lá ver, o nosso cabaz é muito composto por vamos lhe chamar, a cesta básica, não é? E é o que as pessoas dão, é o que nos fazem chegar, e nós somos muito gratos realmente por esta ajuda. Mas os bens, os produtos de higiene, as fraldas, há aqui alguns que não nos chegam com tanta facilidade, mas facilmente em campanhas conseguimos-los também.
Podemos dizer que há cada vez mais pobreza em Braga, olhando para estes anos mais recentes e para aquilo que é a atividade da Caritas e também as solicitações que vai recebendo, uma vez que há pouco falava precisamente desse aumento em 2025, é algo que tem vindo a acontecer com o tempo, ou seja, o contexto em que vivemos tem de facto mostrado que há mais pobres.
Eu diria que a pobreza é mais complexa e, se nos levar a afirmar que realmente há mais pobres, neste sentido, sim, nós vivemos em maior condição de pobreza. Isto é, temos famílias que não conseguem, que não vivem, apenas sobrevivem. Isto é viver em pobreza. Viver a contar ou a tentar ver o que é que posso comprar ou não posso comprar, se não for em pobreza, fica no limiar da pobreza. Se podemos afirmar que há mais pobres em Braga, bem, de acordo com os nossos dados, realmente nós temos uma procura maior. Provavelmente aquilo que vemos é mesmo esta complexidade da pobreza, de termos pessoas empregadas e que precisam da nossa ajuda.
Ou seja, apesar de terem a sua atividade profissional, não conseguem fazer face às despesas básicas.
Exatamente.
Podemos dizer.
Sim.
Ainda de acordo com esses serviços que disponibilizam, há pouco não mencionou, julgo eu, aquele que era o mais procurado. de forma espontânea pelo cidadão?
Do que é mais procurado?
Das ajudas que vocês disponibilizam?
Neste momento, para rendas.
Para rendas mesmo? Ou seja, confirma-se aqui esta situação, lá está, as rendas, porque não está, de certeza que na maior parte das vezes não estão em situação de desemprego, mas aquilo que recebem não é suficiente para fazer face às despesas. Olhando também aqui agora para a dimensão da imigração, sabemos que nos dias que correm temos mais imigrantes que no passado, é público que em anos mais recentes alguns cidadãos e famílias viajaram para Portugal e para esta região em específico, mas foram enganados, alguns gastaram as suas economias para chegar a Braga e afinal não tinham uma casa alugada que pensavam que tinham, por exemplo. Este tipo de situações está a acontecer ainda nesta altura?
Sim, ainda está a acontecer e provavelmente não deixará de acontecer. As pessoas têm necessidade e procuram uma vida melhor no nosso país. As que são informadas ou que estão informadas vêm, integram-se e muito bem. Vemos, provavelmente fazendo aqui um estudo mais metódico, talvez consigamos perceber quando é que são os maiores fluxos migratórios e de entrada no nosso país e na nossa cidade de pessoas de diferentes nacionalidades e que vêm, tal como falou aí muito bem, com esse sonho. Com esse sonho prometido que depois quando cá chegam torna-se um pesadelo, porque afinal de contas não têm um emprego prometido, não têm uma habitação e vêm-se numa situação altamente vulnerável, porque muitas delas é-lhes retirada até a documentação e nós sabemos, não é, que para pedir qualquer tipo de apoio a pessoa precisa de ter os documentos. Muitas vezes eles são retidos por estes grupos. Eu vou-lhes chamar grupos, não sei bem que nome é que lhes poderemos dar, mas por estes grupos organizados e que além de virem sem nada, aqui ainda ficam mais vazios, porque vêm-se perante uma situação onde não têm qualquer tipo de resposta. Continua a acontecer, continuam-nos a bater à porta exatamente com essa problemática e talvez tenhamos aqui que pensar em como ir à fonte. Não é? Em como perceber como é que estes grupos se organizam. Eu acredito que muitas vezes seja da forma mais banal, através de grupos privados de Facebook, onde facilmente as pessoas têm acesso e depois veem-se aqui numa rede de tráfego.
Ou seja, é preciso precisamente identificar essas redes primárias para depois conseguir agir. A Caritas de Braga, nesta dimensão, tem também um apoio específico na transição destas pessoas. Há também um outro apoio que significa até a pessoa poder regressar ao seu país de origem. A Caritas também acaba por ajudar neste sentido sempre que necessário, sempre que é viável, pelo menos, concretizar essa opção.
Sim, a verdade é que, em boa verdade, as pessoas... Temos sempre a barreira linguística, que é algo que nós, é logo a maior barreira que nós precisamos de ultrapassar. Nós na Caritas, nós temos uma estrutura de acolhimento temporário, em pleno funcionamento, funciona 24 horas por dia, tem uma estrutura limitada, a verdade, tem uma capacidade limitada, mas em que nós acolhemos, orientamos e autonomizamos aqui a pessoa. Depois temos até a oportunidade ao poder de encaixe em projetos diferentes, mas que são também nossos. Nós trabalhamos em rede para fora, mas também trabalhamos em rede internamente. Aquilo que nós nos apercebemos é que, para ultrapassar esta barreira linguística, o que é que nós fazemos? Nós temos aqui parceiros e temos a formação de competências linguísticas e de competências digitais também, de língua portuguesa não materna, de uma forma muito incisiva, porque precisamos de nos entender. Depois de acolhermos e orientarmos, tentamos perceber se conseguimos já encaixar a pessoa no mercado profissional. Muitas vezes recorremos ao nosso projeto Incorpora. Este projeto Incorpora, ele pretende mesmo essa inclusão no mercado de trabalho e aqui é fundamental, mas fundamental, as parcerias com as empresas e a aceitação das empresas neste mesmo projeto.
Há áreas mais específicas?
Sim, sim.
Trabalho.
Embora numa primeira abordagem nós pretendemos que, se a empresa aceitar e se disponibilizar até a formar, pode ter ali um excelente recurso humano, não é? Até porque estas pessoas vêm com muita vontade. Vêm sem nada, mas vêm com vontade de querer fazer a diferença. Já que somos o país que as acolheu, já que somos a entidade que as acolheu, vamos então fazer aqui a diferença. E nós vemos isso até na própria aprendizagem da língua portuguesa. Porque facilmente conseguem ter aqui, conseguem aprender o básico, mas que pelo básico depois se vai tornando de algo mais complexo. Relativamente a este projeto Incorpora, o que é que nós verificamos? Que há várias empresas que ainda nos fecham a porta, porque há sempre o receio de receber alguém que não conhecem ou que vem indicado pelo uma instituição, não é? Pronto, há sempre...
As barreiras culturais ainda são
evidentes. Sim, 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 bastante, muito mesmo. Uhum. Mas nós tentamos ultrapassá-las, até porque... com a integração, a pessoa não vai perder a sua identidade. Vamos arranjar aqui o equilíbrio perfeito entre a cultura delas e a nossa cultura. Posso-lhe até adiantar que nós, em termos de programa Incorpora, nós já integramos, nós já atendemos mais de 25 nacionalidades e nós atendemos mais de 300 pessoas e temos 50 integrações profissionais bem-sucedidas. O que é para nós também motivo de celebração. Não só aqui em Braga, mas Barcelos também, nós temos aqui duas integrações que correram muito bem e trabalhamos pessoa a pessoa. Os desafios com os quais nos deparamos muitas vezes são em termos de transportes públicos, não é? Porque precisamos realmente que esta rede funcione bem para que as pessoas se consigam deslocar. Algumas empresas não são facilitadoras relativamente à alteração de horários, porque neste programa Incorpora nós até temos algumas famílias que são monoparentais e aqui torna-se complicado. Mas pronto, casando um programa com o outro, relativamente a estas pessoas estrangeiras, nós acolhemos e temos casos aqui de grande sucesso. Algumas delas, mesmo depois de saírem da nossa estrutura de acolhimento, são nossas voluntárias.
Uma forma de retribuir e de mostrar que aquilo que se procura propagar por aí, através de determinadas pessoas com responsabilidades políticas, não corresponde
à
verdade de todo. Ana, ainda relativamente àquilo que tem sido o vosso trabalho, a diferentes dimensões, temos aqui a questão também da resposta às vítimas de violência doméstica. Nos últimos meses de 2025 foi até lançada uma campanha, era uma campanha de âmbito nacional da Caritas, mas que depois envolveu também aqui o caso de Braga, em que 65% das verbas se destinavam a ajudar na comparticipação da construção do novo Centro de Acolhimento de Emergência para Vítimas de Violência Doméstica, uma obra que já está em curso, orçada em 1,5 milhão de euros, se não estou errada. Como é que foi este processo de angariação de fundos e em que ponto é que está este projeto?
Talvez aqui eu gostasse que tivesse errada, que fosse menos que 1,5 milhão, mas não. Efetivamente, a construção da nossa casa de acolhimento, bem, eu não poderia ter começado melhor, não é? Porque com este projeto gigantesco, é algo que eu às vezes até tenho dificuldade em dizer os números, porque os números são realmente grandes. Relativamente à violência doméstica, nós Caritas, bem, temos um trabalho já feito, consolidado e muito bem visto também relativamente a esta problemática, quer através da nossa resposta de apoio psicológico, do nosso espaço igual. Pronto, isso surgiu-nos aqui há uns anos atrás, o desafio para termos esta casa de acolhimento de emergência, que atualmente funciona numas instalações provisórias com capacidade para 25 pessoas. No entanto, surgiu aqui a oportunidade já com o antigo presidente, com o meu colega João, pelo qual eu tenho um carinho muito grande, de fazermos esta candidatura e ao PRR e de conseguirmos aqui o apoio para, para a reconstrução de uma casa antiga, para termos a nossa casa de acolhimento. Bem, passaram-se os anos e, entretanto, esta casa começa exatamente quando eu assumo este, a presença da direção. Por isso, ainda que isto é uma casa, mas é mais que uma casa, não é? Isto é, é por uma causa, mas efetivamente é um sonho. E ela está em fase de construção. Com a campanha que tivemos até, até ao dia de Natal do 10 milhões de estrelas, é uma campanha nacional, 10 milhões de estrelas da Caritas Portuguesa, mas nós temos sempre que identificar aqui uma causa e todo o dinheiro, a parte do dinheiro angariado reverteria para a construção desta casa. Bem, é claro que não estaríamos aqui a contar, nós temos que ser realistas, não estaríamos aqui a contar que conseguíssemos todo o montante, mas nós precisávamos, continuamos a precisar de angariar cerca de 500 mil euros, porque nós temos a comparticipação aqui do PRR, não é total, não é? Antes fosse, aliás, depois desta entrevista gostaria imenso de ter um telefonema, mas
vamos fazer por isso.
Precisamos aqui de angariar, tivemos essa campanha, mas temos outras, não é? Nós teremos a nossa Semana Nacional da Caritas de 1 a 8 de março, e no dia 7 e 8 de março vamos ter um peditório no Lidl, ou seja, este peditório será para esta causa e nós sabemos que o nosso povo é muito solidário e esta questão da violência doméstica, isto não é um problema meu nem da Elsa, isto é um problema de todos, por isso se todos ajudarmos e se todos contribuirmos será muito mais fácil de nós conseguirmos então com que este sonho se torne realidade. Aquilo que nós pretendemos é a construção de uma casa com toda a dignidade, com um espaço exterior que não o temos nesta casa, no que estamos temporariamente, mas mesmo com todas as condições em termos de infraestruturas, porque aquilo que se pretende, isto é mais que uma casa, é um recomeço, é como um abraço de conforto para quem nos procura nesta situação. Por isso, não é apenas um espaço físico, é muito mais do que isso, não é? Quer dizer, é o nosso sonho tornar-se realidade, mas sermos capazes de fazer as outras pessoas que nos procuram sonhar também. Por isso, eu quero muito crer que as empresas que nos ouvem e que podem contribuir para esta causa, apelar aqui ao coração e à solidariedade de cada um e de cada uma.
Falta meio 1 milhão de euros, estamos a falar mesmo de financiamento, é algo que é necessário monetariamente.
Exatamente.
Não em termos de materiais. Não. Ou seja, depois no que se refere também, quando esta casa já estiver construída, o recheio, também já há uma garantia para...
Já temos. Não para tudo, nós desenhamos o projeto para já ter tudo pronto a funcionar, mas nós sabemos como é que funcionam aqui as obras, não é? E só depois de nós termos a casa construída e tudo lá dentro é que talvez nos consigamos aperceber de uma ou outra coisa que faltará. Mas sim, nós temos feito aqui um contacto próximo também com algumas empresas e em termos de recheio ele já está contemplado, mas tivemos recentemente até uma reunião com um viveiro que nos vai fazer a parte do jardim, não é? Por isso, o que nós necessitamos mesmo neste momento é de dinheiro, de verba, para poder fazer com que esta obra aconteça.
Mas a obra já está em andamento.
Já.
E isto tem decorrido também dentro daquilo que eram os prazos estipulados? É sempre difícil, há pouco já mencionava precisamente isso, não é?
Sim.
Tudo que envolve construção.
É sempre muito difícil de prever, embora nós tenhamos prazo estipulado. E
caso pelo apoio do PRR.
Exatamente. Nós temos até final de agosto, dia 31 de agosto, para terminar a nossa obra. Não há margem possível para que não ocorra nesta data. Neste momento, bem, eu não passei ao lado uma carreira de engenheira civil, não lhe sei dizer, se calhar gostava de lhe poder dizer que já tínhamos quase tudo concluído, mas não. Esta questão da contratação pública demorou muito tempo, até porque nós num primeiro concurso não tivemos empresas a responder, num outro tivemos que fazer revisão do caderno de encargos, porque estamos a falar de um projeto que foi aprovado há 2 anos atrás. Entretanto, eu sei que esta palavra diz-se, eu agora sinto-a na pele, mas a inflação fez realmente com que tivéssemos que repensar novamente no caderno de encargos e depois também na chamada taxa de urgência para que esta obra fique feita. Bem, felizmente tivemos aqui uma empresa que respondeu positivamente, eu diria que aqui foi o nosso anjinho caído do céu e a obra está a decorrer. Talvez se não chovesse tanto ajudasse, claro, ainda mais, não é? Mas sim, vamos. Bem, somos Cáritas, somos fé e esperança, por isso aquilo que neste momento eu tenho transmitido e aquilo que temos vivido é, vamos ter fé e esperança e acreditar que isto vai acontecer.
Quem nos escutar, quem nos estiver a escutar e quiser de alguma forma ajudar financeiramente também, como é que o pode fazer? Indo ao site da Cáritas, provavelmente encontra
nas redes
toda
sociais
a informação necessária para que possa efetuar uma transferência, por pouco que seja.
É sempre bem-vindo.
É sempre bem-vindo.
Exatamente. Um conjunto de gotas faz o oceano.
Exato.
Por isso.
Ana, estamos aqui a falar da terceira maior cidade do país. Com estas, as grandes cidades implicam precisamente também mais situações visíveis até de pobreza ou de sem-abrigo, etc. Há aqui muitas instituições de solidariedade social a responder em simultâneo a um conjunto de necessidades que não é pequeno. Como é que funciona também esta relação com as restantes instituições? Sei que há reuniões periódicas de uma rede que existe precisamente no sentido de unir esforços e de saber em cada área como atuar, utilizando os recursos que cada um tem.
Eu diria que nós somos um exemplo, nós, Braga, e a nossa rede na área social funciona, somos um exemplo e um caso de sucesso. Porque não nos atrapalhamos uns aos outros, não é?
Isso já não é pouco.
A verdade, a verdade. Há um espírito de colaboração muito grande. Bem, se todos temos um propósito e uma missão, é uma questão de unirmos propósitos, vontades, para realmente dar resposta a esta missão. E há sim as reuniões periódicas, estas reuniões são fundamentais, muitas vezes até para a partilha de situações, para a partilha de respostas, de como fizeram ou como agiram em determinada situação. Muitas vezes são espaços de partilha que funcionam também como espaços de formação. E efetivamente funcionamos muito bem como rede, mas pronto, aqui há que também dar aqui o devido reconhecimento pelo que o município tem feito com que esta rede funcione. E repito mais uma vez, acredito que somos mesmo um caso de sucesso neste sentido.
Ana, sei que não podemos mudar o mundo sozinhos, mas juntos, com fé e compromisso, podemos semear o amor que transforma realidades. Esta frase é sua, foi dita quando a tomada de posse em agosto. É muito fácil repetir esta frase para concluirmos esta nossa conversa, no sentido de explicar a quem nos ouve também a importância que tem a solidariedade.
Sim, é verdade. Não conseguimos mudar o mundo sozinhos e essa frase define muito aquilo em que eu acredito e aquilo em que eu faço para que os outros acreditem também. E nós, Cáritas, somos muito o rosto dessa frase, porque com pequenos gestos nós tornamos um mundo mais digno e tanto melhor. E nós não vamos conseguir resolver todos os problemas no mundo, nós não vamos conseguir transformar todas as vidas, mas nós vamos trabalhar diariamente sempre a acreditar que o vamos conseguir fazer. Se nós acreditarmos e em colaboração e em equipa, nós, não vou dizer facilmente, porque não é fácil, mas conseguiremos aqui ter, sem dúvida, o devido retorno de todo o nosso empenho, de todo o nosso amor, daquilo que dedicamos a causas que são muito maiores do que aquilo que algumas vezes conseguimos imaginar. Eu diria até que as pequenas coisas que nós fazemos muitas vezes provocam grandes mudanças. Por isso é, sozinhos não conseguimos fazer, mas em conjunto, com fé e com esperança, acredito que estamos no bom caminho.
Ana, muito obrigada por esta entrevista, mas também pela missão que tem cumprido à frente da Caritas Arquidiocesana de Braga. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Obrigada.